E aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Estamos começando um corredor de segunda, de cara nova. Vamos ver se dá certo. Eu estou aqui só acompanhando, peraí, só para dar apropriadamente. Estamos transmitindo. Estamos transmitindo. Muito legal, estamos aí, ó, de cara nova. Vejam que bacana. Quando, já diria meu pai, quando a água bate na bunda, o nego aprende a nadar. Então, estamos aí, ó, de cara nova, um aplicativo aparentemente muito mais legal, que permite a gente fazer gracejos, e porque o finado Hangouts deixou a gente na mão hoje, né, Brunão? Então, e hoje com a participação mais que especialíssima deste muso italiano, deste capitão Arrivederci, Brunão, o homem mais lindo desse canal. Tudo bom, Brunão?
O verdadeiro Bruno De Luca.
Quando a gente apresentar o Bruno, vamos todo mundo combinar de fazer assim agora? Diretamente de Luca, Bruno De Luca.
Esse povo agora vai ter que fazer eu ficar acordado até de madrugada toda segunda-feira aqui só para ver a cara de vocês,
Brunão, qual é a situação de momento? Qual é a hora aí?
né? 2 da manhã.
Ai, que gostoso.
Gostoso, 2 da manhã. Acordei 6h30. Cara, é uma coisa, ali falou assim: não, dorme antes, né? Dá uma descansada, relaxa. Cara, eu não consigo. Se eu dormir, eu vou direto. E aí eu não acordo. Prefiro.
Mas amanhã você acorda cedo?
Peraí, agora nós vamos usar um recurso sensacional que é colocar o Brunão em todas as suas dimensões. Brunão, ó, vai que é
Só
tua, meu
você.
querido. Não, ó, Brunão, brilha, Brunão.
Eita,
Olha só, aí
coisa linda.
sim, olha, brilho, tá com brilho na testa mesmo, até.
Ai, não passou a base antes.
Não, amanhã, na verdade, eu pedi até para trocar os dias de treino, né? Que eu teria normalmente um treino de terça-feira de manhã. Já falei assim, ó, terça-feira de manhã, esquece fazer treino, porque eu não vou acordar tão cedo quanto de costume, não. Não vou acordar tão tarde, mas também não vai ser cedinho, não.
A hora que der, né? Tipo meio-dia, Bruno.
Porra, se eu acordar meio-dia, é 7 da manhã aí, né?
É verdade. Olha esse aplicativo, coisa.
Eu
Então, todas
vou,
as.
viu? Na próxima live, eu vou reivindicar o direito de controle aí. Na verdade, já tô pensando numa artimanha aqui. Vou guardar para a próxima.
Cara, isso aqui é muito
Viu,
legal,
Bruno? Tem que.
cara.
Bruno,
Isso
tem que
aqui é
ficar com
muito.
você o controle da live, porque o Michael vai dar trabalho. Ele já não presta atenção, aí vai dar trabalho.
Cara, isso aqui é muito
Imagina, não,
legal.
imagina.
Ó, mas prestem, pelo lado positivo, pensem pelo lado positivo. Enquanto eu estiver brincando nos botãozinhos aqui, eu não fico roubando comentários de vocês. Michel Bolt, tudo bem? Você que foi o meu fiel escudeiro em Sorocaba, que mandava notícias, deixava minha mulher bem informada, foi o receptor dos vídeos de Cracrá, né? Nosso apoio lá, recebia, mandava, delegava para minha esposa, delegava para a primeira dama do Mamba? Não, não tem. Para o Mamba,
Não
você
tem.
mandava o quê? Para umas 30 mulheres diferentes? Como que foi aí o bastidor em Sorocaba, o Bolt?
Ah, quem dera, né? Para Fernanda, que era sua esposa, era uma só, encaminhava rapidinho. Agora, para o Mamba, eu tive que criar uma lista de transmissão. Criei uma lista de transmissão no WhatsApp e mandei para os contatinhos dele também, informando o status dele na prova.
Isso, os caras queimam meu filme e querem ver eu morrer solteiro, né, velho? Não sei se queima, não, mamba. Acho que mais chama que queima. E aí, mambinha, como é que tá o dia seguinte? A glória, as pernas, dor muscular? Eu, rapaz do céu, que eu fugi de escada, em descida principalmente, tá doendo a minha parte da frente da coxa só. E tá. Para eu descer uma rampa, tá foda. Tem que descer. Hoje eu desci uma rampinha descosta, que é aquele tradicional truquinho, e acho que desde a primeira maratona não tenho tanta dor. Você tá de boa, maminha?
Boa noite, galera, né? Não tinha falado boa noite a todos ainda. Maicão, não zoa na letrinha aí, por favor.
Ah, te deu a espingarda pro gorila, cara.
Cara, já tô esperando um monte de bobagem. Por incrível que pareça, eu tô melhor do que imaginava, né? Eu pensei que ia estar bem destruidão. Eu tô bem andando. Eu tô andando normal, sem dor, nada. Eu bem de leve mesmo, uma dorzinha muscular no posterior, posterior não, na parte da frente da coxa aqui. Mas, putz, bem leve, nem parece que foi maratona, assim, sabe? O que tá pegando um pouco mais é o cansaço, né? Porque a gente correu, voltou para Recife, de Recife voltamos para São Paulo e dormimos no banco do avião, lá no saguão do hotel, né? Do aeroporto, né? Até o Michael tirou umas fotos lá na trairagem enquanto eu tava descansando. Mas ele fica tranquilo que ele sabe que tem troco esse tipo de brincadeira, né?
É, o Bolt, a saga foi, bem resumidamente, é a seguinte: a gente acordou às 2 da manhã, de domingo, partiu para
Não, mas
Curitiba.
tem que contar o antes, né? A gente saiu de São Paulo às 7 na sexta, chegou em Recife umas
7 da
11,
noite, né? 7 da noite,
isso, 7 da
9.
noite. Chegou em Recife umas 11 da noite, aí encontramos com o Cracrá e o Lula. Aí a gente foi tomar um açaí e tal, conversar um pouco. A gente foi dormir uma da manhã, 1h30. Acordamos às 5 para ir lá no Parque da Jaqueira.
Açaí, vocês tomaram açaí 1 da manhã?
Açaí, cara. Açaí
Açaí.
e um lanchinho. Nada de cerveja, por incrível que pareça.
Nada. Nada. Na primeira noite, nada.
Aí acordamos às 5 para ir lá no Parque da Jaqueira, ver o treino do pessoal. De lá fomos para Caruaru, aí almoçamos um belo bode. De lá a gente chegou às 5 a gente chegou no congresso técnico na hora que estava começando. De lá a gente foi para o hotel umas 8 para dormir e acordar às 2. Foi bem corrido.
Daí acordamos às 2. Ô, Mambinha, responde essa pergunta da audiência, mais esse recurso sensacional.
Olha
Como
que
é?
beleza.
Não, perdão. Errei, errei. Não, errei. Errei. Ô, essa é a
Mas vamos
pergunta.
responder essa também, o Kiki,
Essa.
ele está atrasado, logo, logo chega.
Olha lá,
E
aquela
o coração,
perguntinha de TV Fama, o João
como
Gabriel.
está? Essa pergunta deve ter sido para você, Maico, porque a audiência sabe que você foi no Ricardo Cairo fazer o cardiologista das estrelas,
Saiu bem, saiu bem, saiu bem.
fazer um teste e aí, como que tá? Qual foi o resultado? Pode correr, não pode?
Tá certo, deu um somebody love bem enorme. E daí, Bolt, qual que é a situação? A gente correu a prova, chegou e tal. Aí é uma viagem chata demais de Caruaru de carro para coisa, um trânsito do caramba, é longe. Aí a gente chegou, eu
Oh,
tentei
mas
devolver o
explica,
carro e
cara, porque
tal.
você tá falando assim, é uma viagem chata demais da coiso pro coiso, tipo, toda audiência sabe o que é o coiso, o que é a coisa.
Largamos a corrida larga de Garanhuns, a corrida larga de Garanhuns, e a gente chegou em Caruaru, que é mais perto de Recife, da onde a gente chegou inicialmente, da onde a gente chegou o voo e ia partir de volta para São Paulo. Aí a gente estava 100 quilômetros mais perto de Recife. Chegou ontem e tal, comeu uma torta rapidinho na casa do Cracrá, e que foi o nosso apoio, anjo da guarda. Quem acompanhou aí no Instagram, né? O Cracrá que deu todo o apoio nosso, de carro lá e tudo, foi nossa babá e anjo da guarda. E daí a gente, 11 horas da noite, devolveu o carro, foi para o aeroporto. E os caras de aeroporto não têm preocupação com o conforto. É aquela cadeira que ela é baixa demais o encosto. Não dá para você dormir para trás, não tem posição, não dava para dormir no chão porque estava frio, e daí nós ficamos das 11 às 3 da manhã, assim, igual aqueles guardinha noturno que tenta dormir na guaritinha, sabe? Aí não dormimos, viemos, demos uma cochilada no avião na volta, e daí hoje chegamos às 6 horas da manhã, a Mambinha foi para o trabalho, eu ainda peguei a motoquinha mais 1 hora para Sorocaba, foi triste. Aí trabalhamos o dia inteiro daquele jeito. E agora eu fui tirar um cochilo para ter live, assim, para minha participação garantir na live, pelo menos, porque tava pesado. Hoje, a hora que eu dormi, eu tenho a impressão que eu vou desencarnar. Mas vamos começar de verdade no assunto dessa live, que é sentado frio, né? Se você caiu de paraquedas aí, tava meio ausente do canal, nesse final de semana a gente participou do 100K do frio, que é uma prova lá em Pernambuco, largando de Garanhuns, chegando em Caruaru, 100 quilômetros, quase que cravado, deu 100 quilômetros e 500, e graças a Deus conseguimos atingir com sucesso 2 meses depois da Conrads esse objetivo tão grandioso. e tão pedreira. E aí a gente entra no assunto de hoje, né? É mais difícil, é mais fácil? De repente, você que quer desafiar-se pesadamente, tem essa opção no Brasil, muito mais barato, muito mais econômico e com peculiaridades em relação a contas que a gente vai falar, né? Mas, Mambinha, vamos sem rodeios? Vamos sem rodeios? Sua percepção, Mambinha, é mais fácil, é mais difícil? Né? Fácil não tem nessa história, né? Mas, e aí, é mais pesada que a Conrads ou é menos pesada? Você sentiu menos?
Ah, eu acho que eu senti, mas aí que tá, né? Fica aquela percepção complicada de... Travou aí ou não, impressão minha?
Não,
você tá ouvindo. Não, é normal.
Então, fica aquela percepção meio difícil, né? Porque a gente vem com acúmulo de Conrads e tudo mais. Eu tentei me preservar ao máximo, né? Coisa que eu não fiz na Conrads, né? Eu depois no vídeo do canal vai dar para ver certinho que eu corri qual que foi minha estratégia, né? Correr o máximo que desse até amanhecer, porque quando amanhecesse eu sabia que o sol ia sair forte e aí ia ser mais difícil imprimir um ritmo bom. Então eu corri 30K seguidão sem parar. E do 30 em diante, eu fiz uma estratégia de do 30 ao 60, correr 200 metros, né, Bolt, né, quilômetros, e andar 200 metros e correr 300 metros, né? E depois desses 30K, eu ia inverter para 200 e 200, né? Que eu imaginei que eu ia não iria estar muito confortável, com muita perna sobrando. Só que no meio disso tudo, tinha quilômetro que eu estava me sentindo muito bem e eu corri uns 3 seguidos, tal. Então, eu ia sentindo como eu estava. Cansava um pouco, aí eu fazia essa jogadinha de 200 e 300. Para mim, funcionou bem. O que, em relação a Conrads, que eu achei mais difícil é a temperatura, né? Apesar de não ter sido tão quente quanto foi o ano passado, pelo que o pessoal comenta, o calor pegou bastante, acho que deve ter chegado nos 30 graus, com sensação térmica até maior que isso, né? Então, para mim, o que diferenciou das duas, além da quilometragem maior, a temperatura pega bem, desgasta bastante.
Então, o Bolt, a gente foi induzido ao erro, né? Porque a gente largou com uma temperatura delicinha mesmo, estaria a temperatura dos sonhos em qualquer prova, a gente largou de Garanhuns. Aquela coisa de você não saber se bota um corta-vento para depois descartar, como tem carro de apoio, né? A qualquer momento, ali no 3 km, você pode dar o seu corta-vento para apoio. Então, aquele friozinho gostoso. Largamos de uma praça, lá de um parque bem bonitinho lá. Garanhuns é uma baita cidade bonitinha, rapaz. A gente não teve muita chance de aproveitar ela. Mas saímos, mudou um pouco o percurso, demos uma voltinha lá por Garanhuns. A hora que a gente pegou na estrada, começou um sereno. Era uma garoinha mesmo. Só que daí o corpo já estava quente, mas você falou, eu se consagro, esse tempo não vai mudar. Sabe assim, aquele tempo que está nublado à noite, que está rosa o céu, assim? Você fala, não tem como expulsar esse monte de nuvem do céu. Niki, lá por 9 horas da manhã, né, Mambinha? Surgiu o sol por trás das nuvens.
E o sol é fora. Legal que os entendidos falam assim. No vídeo eu falo também. Eu cracrai, e aí, como tá? Eu olhava pro céu assim. Do jeito que tá, vai continuar assim, viu?
Não vai. Foi todo mundo induzido ao erro. E daí a gente... O sol começou a prevalecer. As nuvens começaram a sumir. E, cara, a hora que era 10 horas da manhã, a hora que eu olhei, assim, que tava... Cara, tava um calor descomunal, eu olhei, era meio-dia. Eu falei, puta que me pariu. Eu tô no Nordeste, no Agreste Pernambucano, eu tô no sol do meio-dia correndo, sem nenhuma perspectiva de chegar. Então, é desesperador, assim, né, nesses momentos. Porque, naquele momento, eu tava bem otimista, estava correndo muito bem, eu estava com uma projeção de terminar, a prova começou às 4 horas da manhã, eu achei que eu ia terminar em 12 horas e pouquinho. Depois eu passei muito mal, vamos falar disso, mas eu falei, cara, eu tenho no mínimo 4 horas de prova pela frente, né? Naquele momento, acho que era um pouco menos de 40 quilômetros. Então, é bastante desesperador, viu, Bolt? Acho que aquela hora que a gente jogou no Instagram, que você chegar no quilômetro 58 e saber que dali tem uma maratona, é osso, né, Bolt?
Ah, cara, eu de manhã o Cracra começou a mandar os vídeos, né? E aí eu falei assim, putz, os caras vão para se consagrar com o tempo, né? Porque tava parecendo aquele tempo gostoso de correr. Começou a chegar às 9 horas, começou a vir fotos e vídeos. Eu falei, puta, tão fodido. Porque eu já fui para, eu fui conhecer aí na minha lua de mel. Olha só o passeio de índio. Quando eu fui para lua de mel, passei lua de mel em Porto de Galinhas. Eu arrastei a Cibele um dia para o interior de Pernambuco, fui conhecer Caruaru, fui até lá Nova Jerusalém. Então, meu, já imaginava o tanto que vocês iam pegar de sol na cabeça aí.
É, não é bolinho, não. Vamos só começar propriamente. A gente foi entrando e meio encantado aqui com o programinha novo. A gente mudou a ordem das coisas e se perdeu um pouco. Primeiramente, né? Eu acho que já tá. Eles estão tudo aí na audiência nossa. Lula, o dono da prova, o dono da corja, embora eu acho que ele não aceite muito esse título, porque a corja é um negócio comunitário, assim, que virou e é uma irmandade lá, que é organizadora da prova, que é uma associação de corredores, não é uma assessoria, e que fez a gente se sentir muito em casa, cara. O Lula, na sexta-feira, no meio de uma organização de uma prova, ele vai receber a gente no aeroporto. Ele é esse tipo de gente, Bolt. O cara tinha tudo para pensar. Ele tinha que pensar em 100 quilômetros de prova, de posto de hidratação, de congresso técnico. E ele é desses que vai para o aeroporto, ele e o Cracrá, receber dois caras. Então, assim, é demais. Russinho, que é o diretor da prova, filho do Lula, e adora o canal também, que figura. O Cracrá, nosso apoio. Eu vou resumir nesses três, porque foram. É o dono da corja, é o cara da prova, que é o Russinho, e é o Cracrá, que é nosso anjo da guarda lá, que eles representam o espírito da corja, que. Eu não sei, cara. Parece que você vai pro Nordeste e não tem cuzão, para falar o português, claro. Parece que no Nordeste só tem gente boa. E é impressionante como eles são carinhosos, gente boa, feliz. E é demais. Então eu queria muito mesmo mandar um Uta, né, Mambinha? Porque você é louco. Os caras fazem a gente sentir rei.
O
Fala aí,
Cracrá
Michel.
ficou 13 horas, né, rodando atrás de você, fazendo hidratação num carro, num percurso que de carro você faz em 40 minutos, ele ia e voltava. Poxa, é realmente saber receber bem, isso tem que agradecer mesmo, né?
Com certeza.
A gente chegou a abrir, eu acho que 8 ou 9 quilômetros, Mambinha. O Bolt, Mambinha de mim. Então, para você ter uma ideia, o cara que dá água para mim vai levar uma água pro Mamba. A hora que ele voltou para mim, ele rodou 18, velho. Isso, quando não cai na segunda BR lá, que é pista, eles falam ao contrário da gente, né? A gente fala pista dupla. Sei lá, quando tem
Quando
canteiro no
a estrada vicinal, que a gente fala que é vicinal, né? Que é uma estrada que o carro vai e volta, eles chamam lá de mão dupla, né? A
meio.
mão dupla deles
Pista simples, né? Pista simples. Então, todo primeiro trecho da prova, os 80 primeiros quilômetros.
Eu acho que vocês não tiraram muita habilitação, porque aqui em São Paulo também chama mão dupla quando é pista simples, e mão única quando é estrada duplicada.
E quando é uma estrada tipo aquela estrada velha de Itu lá, sabe? Que vai para Itu?
É
Então,
vicinal.
vicinal, foi o que eu disse. E se ela tiver duas faixas? Para ir e duas
Bom, mas aqui não é a live do futuro, não é a
faixas?
live do
Aqui não é a live
é
do
uma
Detran.
vicinal com faixa adicional.
Ainda que tardio, ele está entre nós. E aí, Kiki, manda um salve para a galera aí. E como você acompanhou esta jornada com a camisa do Mania, o que fez homenagem pra gente.
Exatamente.
É um
Como é
cara
que ele
de pau.
acompanhou correndo uma prova com mania de corrida?
É, não é fácil não. E aí, Kiki? Ah, não. Kiki, muda o aplicativo, você tá mudo, meu querido.
Saludos! Saludos, amigo.
Não,
Ah,
vamos
não é
voltar.
possível. Ai, não é possível.
Daqui a pouco a gente volta. Agora ficou legal.
Esse esqueminha ficou bom.
Então, Bolt, a situação do apoio é ingrata. Ele coisa. Já vamos entrar nos proibidão, não? Entre as incumbências, o que, que o Cracrá teve que providenciar, além de tudo?
Não,
além de...
não, isso não tem nada a ver.
Não, é claro que tem a ver. É claro
foca,
que tem
no a ver. Cracrá, foca no Cracrá.
O Cracrá é de histórias que faz a vida. Histórias que faz a vida, viu? Eis que, lá pelo meião da prova, menino Mamba é acometido por um piriri, o bode da véspera quis nascer, e daí o Cracrá pegou um tampão, a gente alugou uma Duster, né? Que a gente queria um carro que abrisse a porta para cima, assim, uma SUV, né? Para ficar bem espaçoso e facilitar para nós lá o apoio do Cracrá. E eis que o tampão da SUV virou biombinho para vagabundo paulista e cagar na estrada dos caras. Essa foi a situação de momento. Ali foi um piriri mesmo, ô Mambinha?
Ah, cara, foi... Tipo, todo mundo faz e deu vontade. Eu falei, não vou ficar correndo 100K com vontade de ir no banheiro, cara. Então...
A minha pergunta...
A moitinha mais o biombinho virou um perfeito banheiro, cara.
A minha pergunta é o seguinte: você lavou a mão depois ou saiu cumprimentando, dando tapinha na mão de todo mundo?
Por isso que eu falo, o Cracrá é um apoio que você não existe na Terra. O Cracrá trouxe água específica para lavar a mão, papel. Se você falasse assim, Cracrá, quero trocar de roupa, já tinha ali. Cracrá, quero comer um hambúrguer. Ele fala, na próxima eu te trago. É incrível. Foi tudo.
Os comentários aqui, Mambinho, sobre a situação, se resumem mais ou menos essa pegada, né, galera? Galera enxurrada de kkk é porque literalmente no toba dos outros é refresco, né?
Gente, foi uma situação muito de boa, cara. Cheguei, Cracrá, o papelzinho tá na mão aí. Ele, tá. Do nada o Cracrá já me tira o tampão assim e fala, toma minha, vamos lá. Fica tranquilo.
Cracrá é foda. Ele tá me mandando umas fotos aqui, acho que eu vou publicar aqui.
Ah, é bonito. O Bolt, o lance da Ultra, né? Que é uma prova mais calma, que você não tá o tempo todo olhando pra pace, e você tem bons e maus momentos mesmo. A gente já experimentou isso na Conrads e dessa vez igual. Na Conrads, o Mambinha lá pelo 40 e pouco passou bem mal. Voltou, recuperou, comeu um negócio, voltou. Eu lá pelos 70 e pouco, mesma coisa. Dessa vez, igual, Mambinha teve aí piriri e tal. Eu no quilômetro 70, eu e o Cracrá fizemos uma estrada... 90, faltava, era reta final. Eu e o Cracrá, a gente combinou um negócio que se revelou um tiro no pé. Porque o Cracrá, ele ficava no máximo 10 minutos sem aparecer, né? Para mim e pro GC, 10 minutos. Aí lá pelo... Eu tava no 90, 88 mais ou menos, e o Mambinha tava para chegar. Aí eu falei, Cracrá, vai para fazer a chegada do Mambinha, porque além de tudo o Cracrá filmava. Aí o Cracrá foi lá para a faculdade, Maurício de Nassau, que é a chegada, e ficou posicionado. Aí eu falei, eu me viro aqui, vai lá, porque tem o... Para o pessoal entender, é uma prova que se pode correr no modo sobrevivência, que você, em tese, está só com a sua mochilinha, mas não é assim. Todo mundo ajuda esses caras e essas meninas. E o modo convencional, que é você contando com um carro de apoio. Mas é assim, você passa por todos os carros de apoio e todo mundo fala, ô, campeão, quer uma água, quer uma fruta? A solidariedade e a parceria é enorme. Então, eu percebi que era assim. 90% das coisas eu consumia das nossas coisas, mas eu percebi... que a qualquer momento que você estica a mãozinha, tá lá. Aí eu falei, vai lá filmar o Mambinha que eu seguro as pontas aqui. Só que daí a gente correu, entrou na segunda BR. E por algum motivo, ali fica muito mais espaçado. Eu via um corredor 1 quilômetro para frente, olhava para trás, não tinha ninguém, e aí eu não conseguia apoio nenhum. Aí minha pressão despencou, eu tive 5 quilômetros medonhos. Se vocês verem o meu Strava, eu ainda não subi a prova lá, mas tem quilômetros de pace 11, assim. Eu estava com dificuldade de andar. É, e ali quase que a minha prova foi pro pau. Mas daí você come, aí volta com tudo. Parece a poçãozinha do Ursinhos Gummy, né, Mambinha? Daí o Mambinha já voltou com o cracrá dentro do carro. E aí no final eu consegui puxar. Então a Ultra te permite essas... É, o pessoal lá do grupinho da Conrad, tudo eles falam. Você morre e volta várias vezes durante a prova, né, Mambinha?
É, na verdade, eu tiro isso daí como lição aprendida, né? Porque eu estava mais ou menos no KM 85, o Cracrá chegou e falou assim, ó, o Maico falou que eu posso acompanhar você até a chegada agora. E do 85 para o 100, mano, é muito chão. Aí eu falei, não, Cracrá, vai lá, faz mais uma vez o apoio para o Maico, deixa a mochilinha com ele, aí sim dá tempo de você vir aqui, né? Que o Cracrá estava me encontrando a cada 4 ou 5K ele me encontrava. É, aí ele foi, voltou e falou, ó, Jesse, agora eu vou ficar com você. Ainda assim eu achei arriscado, cara, porque a gente se preocupou um pouco em filmar a chegada e não se preocupou com a real função do apoio, né? Que era te ajudar lá, né, até o final, né? Eu achava melhor perder minha chegada e te acompanhar até o 98 do que fazer essa estratégia final aí que nós fizemos, né?
O Bolt, o cara que fala que... O cara que vai para o 100K, uma cobertura que com milhares de pessoas esperando e fala que pode perder a chegada, é o cara que voltou de Chicago de mãos abanando sem cobertura, né?
Sim. É o cara que sabia que você ia passar mal e se deu sorte de passar mal e recuperar. E se você passar mal, não recupera.
A lição aprendida é deixar o Maicon cuidar da logística, né, Gessé? Aí que foi seu erro.
Nossa senhora.
Imaginou que faltando 12 quilômetros para terminar a prova, ele não imaginou que muita gente já teria concluído e os apoios não estariam mais na estrada, né?
Sim, então, sabe qual que foi o problema, Bolt? Ó, deixa eu completar, né? O problema é o seguinte, a gente estava em duas BRs, né? A BR-432, é isso? E a 232, alguma coisa assim, eu sempre confundo. Essa segunda BR a gente pegou no quilômetro 81, mais ou menos. Mas pensa numa BR chata, cara, porque... subida pra caramba, putz, é muito difícil esses últimos 20 quilômetros, né? E eu via que, tipo assim, esse apoio que tava tendo no começo era muito espaçado, sabe, um do outro. E os corredores, eles ficam muito longe uns dos outros. Então, se você tiver, por exemplo, que nem eu estava correndo, aproximadamente com 2, 3 corredores próximos, sabe? Então, você vê que o apoio do cara passa você, aí você passa ele. Aí, daqui a passa um tempo, aquele mesmo apoio passa você. Então, a galera não ultrapassa muito o outro, né? Então, eu sabia que comigo estava sempre 3 apoios, por exemplo. Não sei se o Maicon não teve essa percepção, entendeu? E lá nessa BR-232, esses 3 apoios que estavam sempre comigo sumiam, passavam um puta tempão sem aparecer, né? Então é cada uma que eu tenho que ouvir, viu?
Declaração polêmica, hein, Bolt? Como assim sabia que você ia passar mal? Eu acho que
foi. Mas é lógico, fião. Se você tá correndo. Você tá numa ultra. Um sol pra matar. Você correndo sem apoio. Você acha que vai acontecer o quê? Que toda hora vai aparecer o apoio de alguém e vai falar assim, Maico, tá aqui um lanchinho pra você.
Ô, Brunão, você que é europeu, temos um racha no grupo, Brunão?
Olha, eu tô pressentindo um racha no grupo aqui, hein? Primeiro,
cara, a filmagem da chegada, a gente sabe que ia ter da organização, alguma coisa assim, cara. Eu tava com a GoPro. O que valia? O que a gente foi buscar lá? Não foi completar? Uma chegada a mais, uma menos. Eu ia estar lá, eu filmava a sua. Tinha uma chegada, pelo menos, pra gente ver, né?
Tem todo mundo na corja lá. Você acha que alguém não ia gravar?
Foi uma estratégia, ó. Linda sua, Maicão. Parabéns.
Não,
realmente. A mesma logística que ele usa para ir para o aeroporto, cara.
Isso, é só para depois ele falar assim: eu ia fazer 12 horas, aí não fiz porque passei mal por causa do Mambinha. Porque depois tá nas minhas costas, né? Mambinha, foi filmar a chegada do Mambinha, daí eu passei mal.
É, não, tem gente te dando a razão aí. Não, eu entendi, é verdade mesmo.
Márcio Coelho, obrigado, viu? Você tem toda a razão.
Ali realmente podia ter custado a prova. O Marcão
Louco.
que. O Marcão que. Peraí, que às vezes eu me perco no troço aqui. O Marcão que
Aí
organiza.
o pessoal pedindo para liberar o Kiki não tá preso, só o microfone dele que não tá funcionando. Fala aí, Kiki.
Vamos tentar o
Estão me
Kiki.
ouvindo? Alô?
Aê!
Temos Kiki. Temos
Aleluia!
Kiki. Bom, não, estava vendo pelo celular aqui no YouTube, aqui, aqui.
Ah, no YouTube, Kiki.
Mas vocês são mais
No YouTube, que massa.
lindos aqui no computador que no celular, que sabia?
Ah, é? E aí, Kiki, o que você achou dessa
E aí?
história aí?
Cara, não, que quando é tanta, porque enquanto vocês estavam correndo lá às 8 da manhã, que eram as minhas, assim, 8 aqui, eu estava na loja Prada, Gucci, Hermelindo. Aí no shopping de JK, não? Mas eu mandei para você muita mensagem, muito carinho.
Ô, Maicon, tem tecla SAP aí no novo
Não,
aplicativo?
não.
Tem está?
Eu
Não, 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 não.
não entendi
Enquanto você.
porra nenhuma aqui.
Ah, não, que. Enquanto eles corriam, eu estava no shopping assistindo na loja Prada, Gucci, não? E você estava lá
Gucci.
no. Me...
Gucci.
Gucci, Gucci.
É, depois, ele é o mestre da, ele é o mestre da pronúncia correta, né? Aí fala isso daí.
Gucci.
Tá lá,
Gucci.
Gucci, Gucci.
É Gucci. Como é português Gucci?
Aí
É
deixa.
Gucci. É
Gucci.
Gucci.
Ah, tá bom.
Gucci. Tá bom, galera. Pegar a medalha que eu tinha esquecido.
Ah, tá aqui, ó. O pessoal aqui, o pessoal pedindo a medalha, tá aqui, ó. A medalha, que para muita gente a medalha da Conrad é. O pessoal não entende a medalha pequena da Conrad. A do 100K é linda e faz jus. E no verso ela tem umas coisas legais também, ó. Umas coisas bacanas. Unidos pelo desafio dessa jornada, desbravando o Agreste, Pernambuco, Brasil, a corja. Somos ultra e vamos em frente. Tem um Novo Testamento atrás da medalha aqui, muito bonita. E, cara, quem faz o back-to-back nessa prova, quem faz 2 anos seguida, ganha um troféu, que é essa medalha do tamanho de um prato. É animal mesmo o que os caras fazem, só que assim, né? O preço para buscar esse troféu não é. Mas é um troféu, não importa a colocação. Se você terminar 2 provas em seguida, um ano Caruaru Garanhuns, o outro Garanhuns Caruaru, você vai para casa com esse troféu que, olha, encheu meus olhos. Vamos falar um pouquinho da prova de verdade, né? Para o pessoal entender. Então,
Vamos
questão de
lá.
altimetria, o clima é aquilo. A gente estava achando que ia pegar uma prova. Já aconteceu de edições frias. Realmente, mas esse negócio do 100K do frio é quase uma ironia, porque frio para os padrões do Nordeste e frio porque Caruaru é tida como uma das cidades mais fresquinhas, né, de lá. Mas não é frio nada, o frio não veio, eu estou tudo vermelho aqui que me deixa lembrar o sol que fez. E questão de altimetria. Altimetria, Bolt. Cara, eu ainda não engoli a altimetria que o Strava me deu. É porque o tempo todo você está subindo e descendo, são umas baita de umas subidas, aquelas longas, sem fim, mas não é falso plano, não. É subida mesmo, de 2 km, toda hora 1 km, 2 km. O Strava deu 700 metros de ganho. Eu acho que é mais.
Ah,
O meu Strava deu
manda lá.
968.
Novecentos
Manda lá,
certeza mais.
saque@strava.com.
Nove,
Olha
nove.
Mas
Oh, tá
muita
brincando aí, ó.
subida, cara. Muita subida.
É muita subida. Tem bons trechos de reta, assim, lá para o meio, mas você vai. A peculiaridade da prova em relação a Conrads, e aí vai a minha percepção, né? Quer dizer, nós estamos correndo uma ultra 2 meses depois de uma ultra. Então, do ponto de vista, eu não estou analisando como eu senti a prova. Eu estou analisando o que é a prova, comparando lado a lado. Porque não seria justo, né? É lógico, eu estava mais inteiro para a Conrad. Mas, o Bolt, sabe com quanto tempo eu fiz 88 quilômetros ontem? 11 horas e 15. Eu fechei a Conrad em 10 horas e 59, né? É, 16 então, minutos. 16 minutos para um universo de 88 quilômetros é nada, né? Então, eu estava numa pegada Conrad, assim, né? Eu não estava assim, recreativo, né? É, então, eu acho que o cansaço acabou, que minhas perninhas chegaram bem no dia da prova, ontem. Mas, cara, você está o tempo todo correndo em acostamentos, né? É, perguntaram aqui se é possível fechar as rodovias. Não é, cara. Liga um monte de cidade a um monte de cidade. Aqueles caminhões estão lá e não é à toa, eles estão transportando coisas de caminhão, né, abastecendo loja, comércio, tudo, feira e tal, tem alimento, tem tudo, não pode parar. Não pode parar por 12, 13 horas, duas big rodovias para 200, 300 corredores. Né? Uma prova pequena, porque não dá para ser grande. A Corja tem um limite técnico para essa prova, porque não é uma prova que se espera 1.000 pessoas, porque não dá para cuidar de 1.000 pessoas. Imagina 1.000 pessoas... 500 delas estão no modo solo. 500 carros de apoio num acostamento de rodovia. Não dá. Então, é o limite técnico. Esse ano, o Lula, o Lula e o Russinho acabaram com os quartetos. Então, você tinha a possibilidade de 4 pessoas fazerem 25 quilômetros cada uma. Acabaram com isso. Porque diz que cada um levava a sua família. Então, era 4 carros para um quarteto, entendeu? Aí, esse ano, só duplas e solo. Acabou ficando um negócio legal, porque todo mundo que corria era ultra. Né? Então você olhava pro lado, e aí, é a primeira? Primeira vez? É, vou virar ultra hoje, caralho. Às vezes nos 50, às vezes nos 100. Mas muito massa. E daí tinha duplas mistas, homens e mulheres, e duplas femininas e duplas masculinas. E uma coisa, né, Mamba, muito massa, o número você tem nas costas e na frente. Então, por exemplo, o solo masculino é um número azul. O solo feminino é um número rosa. As duplas são branco. Por que isso, Bolt? Porque você está lá, você vê uma pessoa... Porque é uma competição. E é uma prova pequena. Então, você sabe que cada um que você está passando mesmo na colocação final. E quando você vê lá 1 quilômetro e você sabe que tem 30 quilômetros de prova, uma plaquinha azul, você fala, ah, eu vou tentar passar esse maluco aí. Né? Então é muito legal, é muito massa mesmo. Teve caras que eles sabem e eu sabia, nunca foi uma guerra, uma coisa declarada, mas a gente disputou 100 quilômetros. Assim. Teve um cara lá, mano. Teve um cara que foram 100 quilômetros assim, ó, um passando o outro, um passando o outro, outro passando um. É muito massa, mas assim, você tá correndo em acostamento, você tem os apoios quando você passa lá batendo palminha. Mas é uma prova sozinho.
Mas e o pessoal que passa, né? O Cracrá mandou algumas fotos, eu vi bastante caminhão, ônibus e carros também. O pessoal que passa, eles sabem o que está acontecendo? Eles mexem, de alguma forma, fala alguma coisa para o corredor ou simplesmente passa e vai embora, mãe? Como é que é o comportamento do pessoal que está passando na rodovia?
Não tem muito de mexer, assim, não. Acho que os caras estão trabalhando, tem muito caminhão, então acho que a galera tá passando lá, de outras regiões até do Nordeste, mas a zona que o pessoal, nos bairros tem algumas galerinhas, assim, que ficam assistindo, mas o grosso mesmo é de staff. No quilômetro 25, você só tem a água, as coisas de comer do seu staff e dos outros staffs que podem te dar. Aí, eventualmente, tá precisando de alguma coisa, banana. Água, cara, eu tomei 30 copinhos de água de outras pessoas que me ofereceram. Tinha hora, como eles iam acompanhando pessoas que estavam próximas a mim, eu tentava alternar de quem eu mendigava água para não ficar muito serra, né? De repente, os caras fizeram um cálculo meio apertadinho, e nada, se eu tomar 10 águas dos caras, compromete. Então eu ficava alternando assim, E no quilômetro 25, no quilômetro 50 e no 7,5, são pontos de corte, que eventualmente você pode cair, ser tirado da prova se você não passar naqueles tempos. E é onde tem uma massagem, que a galera usa em peso, tinha quase fila assim para as massagistas, e você vai comer um negócio da prova, mas é de 25 em 25, né? E é isso aí. Ô, Brunão, tem pergunta da galera aí?
O pessoal estava bem preocupado mesmo com essa a questão do acostamento e tal, e da quantidade de pessoas, né? Mas você começou a falar assim e não chegou num veredito aí na diferença mesmo em relação a Conrads. Não no quesito dificuldade, mas assim, você comentou que as pessoas aqui elas não... Eu acho que é característica de prova no Brasil, né? Porque a pessoa foi uma prova tradicionalíssima, só que ninguém está sabendo o que está acontecendo, diferente da Conrads, né? O que você sentiu nisso daí, né? Qual que é a diferença ali? Não durante a prova, mas assim, no ambiente da cidade, enfim, tem alguma menção? Como que fica a cidade?
Não, é como toda prova do Brasil, né? Você vai numa maratona de São Paulo, não tem um outdoor da maratona de São Paulo em São Paulo. Então, não dá para se esperar isso no meio do Nordeste. Né? Não é do Brasil, não apoia a mesma corrida, não tem jeito. No entanto, assim, se você em Garanhuns e Caruaru, principalmente a partida e a chegada... todo mundo sabe o que está acontecendo. Eventualmente, alguma pessoa que está passando de carro atravessando o Nordeste, não. Mas, para resumir, para passar régua, altimetria, a Conrads é muito pior. A Conrads tem 1.900 metros de ganho contra aí uma discrepância, mas vamos colocar aí 900, que eu acho que é mais realista. Não é 600, 700 metros, nem a pau. Vamos colocar 900 metros por 100K. Então, a Conrads tem 1.000 metros a mais de ganho. É pior. O sobe e desce é parecido. A Conrads não é uma prova que é plana e tem duas grandes subidas. Não. São várias subidas, 100K também. Então, altimetria, ponto para a Conrads. É mais difícil. Clima, ponto para o 100K. Eu sei que a Conrads estava quente esse ano, porque eu vi gente de 3, 4 edições... de 3, 4 edições que estava na Conrads e falou que estava muito quente, né? Falou que estava muito quente mesmo. Então, a gente pegou um ano quente da Conrads e um ano que não foi o pior no 100K do frio. E estava muito mais quente. Então, 1 a 1. Aí, distância. Óbvio, você tem que comparar a distância. São 100K contra 88 da Conrads. 12 quilômetros, nego. É chão, né? Então... por essas e por outros. Ah, e ainda colocando a questão do apoio. A Conrads é uma prova para 20 mil, e aí uma coisa de parar o país, que vocês falaram de comparar. A Conrads é uma prova de 100 anos com 20 mil pessoas largando. O 100K do frio, uma prova de 8 anos com 200 pessoas largando. Lembrando que a Conrads, a primeira edição, teve 16 pessoas, então sonhar não custa nada, e eu acho que enquanto Deus der saúde para o Lula e para o Russinho, o céu é o limite. Eu acho que todo mundo sonha na possibilidade de um dia interditar uma faixa inteira, né? O acostamento mais uma faixa inteira, por de tanto corredor que tem. Mas enquanto não tiver esse apoio, nem adianta os caras querer meter 500 pessoas, porque não dá para meter 500 pessoas num acostamento. E o que mais que eu ia falar? E a questão, ainda mais um ponto para o 100K em dificuldade, a questão mental, né? Na Conrad, você está o tempo todo. Eu não vou saber, Mambinha, falar quantas pessoas, mas vamos dar um chutaço sem nenhuma cunho científico nem nada. Mas que tenha 100 mil pessoas, 50 mil pessoas assistindo a Conrad e apoiando. Eu acho que não é um número muito louco você falar em 50 mil pessoas assistindo.
Não, pela distância da prova e pela quantidade de gente em vários pontos, né? Com certeza tinha essa quantidade, sim.
Exato. E ainda assim, a Conrads, se for, se a gente tiver num chute aproximado aí, você pega uma maratona de Nova York, né, Bolt? É 1 milhão de pessoas na rua. Então, não, assim.
2 milhões no ano que choveu. Normalmente acaba tendo de 3 a 4 milhões de pessoas na rua.
Então é assim, né? Aí entra. Americano é bom de marketing, né? Mas assim, é. Então assim, né? Tem que comparar laranja com laranja, né? Não laranja com maçã, né? São coisas diferentes, são provas de dimensões diferentes e são provas que têm idades diferentes, né? Então é isso. Mas assim, se você está pensando em ir para Ultra e você acha a sua pergunta é uma boa opção, ó, quanto que você gastaria para correr o 100K do frio? A inscrição estava ali na casa dos R$ 150. Uma viagem, quanto que dá a Bolt? Uma viagem para o Nordeste aí saindo do Sudeste, vamos colocar assim. Vamos colocar mais caro, vai saindo do
Não
Sul
sei quanto que
para
vocês pagaram
correr.
aí. Quanto que
Quanto que
vocês
nós
pagaram?
pagamos aí?
Vamos lá. Vamos lá. A gente
Porque
alugou.
fala com o Gessé, porque você acha que foi o Maicon que comprou a passagem?
Então, a passagem nós pagamos super em cima da hora, né? Então talvez vocês consigam achar por menos. A passagem nós pagamos R$ 900, mais taxa de embarque, dá uns 950. Aí você tem que alugar um carro, né? A gente pegou uma Duster lá, que é um carro um pouco maior, para caber isopor, esse tipo de coisa. O aluguel deu R$ 220, de sexta a domingo. E aí tem mais a hospedagem, né? Que você vai pagar mais uma diária em Recife, se você quiser ir, ou se você chegar e tocar direto para Garanhuns, duas diárias em Garanhuns. Que aí varia muito o hotel, né? De 100 a R$ 200 a diária. Então aí a gente está falando de uns R$ 1.500 por aí, 1.500, 1.600.
Contra uns 5 mil da Conrad, se você fizer uma viagem contida, né? Então, assim, é uma opção mais barata. Cara, eu apaixonei na prova, mas é que você acaba misturando tudo, entendeu? E daí você fala, ah, mas vocês tiveram tratamento VIP porque são de canal? Não, velho, tem nada a ver. Assim, os caras, o Lula ficou esperando até o último nego chegar lá, e já era de noite, entendeu? Então, assim. R$ 250 a inscrição, o Cracra aqui falando. Então, assim, eu super recomendo. Vai ter gente que eventualmente pode ter medo de correr na rodovia? Cara, os caras não são Deus. É uma rodovia e tudo pode acontecer. Não vamos ser hipócrita de falar. Você está numa beira de uma rodovia, assim como em Sorocaba, em corrida com circuito fechado aqui. No ano passado, uma moto invadiu e atropelou gente correndo.
Não,
Então,
não. Aqui em Sorocaba, a pessoa invadiu a faixa da moto, né?
foi cagada conjunta, né? O motoqueiro dirigindo rápido demais. E ontem, assim, o Cracra, o Lula, dá um senhor sermão na véspera, Bolt, no congresso técnico. Eu nunca tinha ido numa prova que tinha congresso técnico. É uma reunião com os corredores onde se passa tudo que você precisa saber da prova, num telão. E o Lula, ele joga real mesmo. Ele fala, gente, vocês precisam prestar atenção. Tem gente que desacelera o carro de apoio, desacelera, vai a 10 por hora no meio de uma BR para fotografar o campeão que está correndo, entendeu? E às vezes o motorista está dirigindo e está segurando o celular filmando. Isso quando ele não está fazendo selfie dele falando, dirigindo. Então, assim, entendeu? Não dá para controlar tudo. E assim, ele deu essa cagada em todo mundo e você vê tudo acontecer, né, Mamba? Você vê corredor, porque o acostamento tem hora que fica um pouquinho torto, o nego vai correr no, no, na rodovia, entendeu? O Cracra falou mil vezes pro cara não fazer isso. Você vai lá, você vê o cara fazendo. Então, assim. O organizador ajuda, agora o corredor precisa se ajudar, o apoio precisa ajudar. É fato, hoje é impossível interditar 100 km de pista. Mas assim, os caminhões estão lá, cara, caminhão, carro estão passando. Eu não senti nenhum momento que eu ia morrer. Cara, eu acho que essa é a menor das suas preocupações. Eu acho que você tem que treinar para correr 100K. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Ninguém vai morrer de véspera, não.
Aliás, até aproveitando esse comentário seu aqui, né? Porque onde eu estou morando aqui é bem interior mesmo, né? Não é uma. É longe da cidade, assim, onde teria pista para correr, enfim. Eu tô treinando aqui na estrada que vem, ou na calçada, na rua aqui. E aqui tem uma particularidade, porque não tem calçada. A galera que corre, a galera que anda de bike, é aquela faixinha branca que divide o mato da rua, é ali que você corre. E, enfim, é questão de acostumar, né? Eu corri hoje de manhã lá e morrendo de medo, mas assim, é meio que normal para eles aqui desviar das pessoas, sabe? É porque eles
Ah,
sabem que é meio que compartilhado, é.
mas o
E
Brunão para o
assim, e
trânsito,
tem.
velho. Você para, só
Né?
para te admirar.
Mas aqui tem muito mais ciclista do que corredor aqui. Ciclista, você vê de monte, de monte, de monte passando. Corredor tem menos, né? Mas é. Depois eu vou fazer um vídeo aí mostrando esses treinos aí para jogar no canal, mas é uma particularidade da mesma forma, assim, eu até pensando no acostamento da rodovia, o acostamento é largo, o acostamento tem o quê? 2, 3 metros, né? E, enfim, eu acho que não é tão inseguro assim.
Ó, Michael,
Fala, Kiki.
io ho chiesto se te avete un tipo di appoglio della polizia ferroviaria lì, non?
Bem, a Polícia Federal Rodoviária, Kiki, está super envolvida na prova lá. Ela que deu, que pediu para o Lula acabar com os. Será que eu vou falar merda agora? Não, parece que é isso, né, Mamba? Parece que eles tiveram a ver com acabar com os quartetos, né? Para diminuir o volume de carros.
Sim,
É,
sim.
teve uma outra indicação que o Lula falou também. O que que era mesmo? Uma sugestão direta. Ah,
De
sim, o.
usar a camiseta da prova. Todos os atletas correr com a camiseta da prova, que seria mais fácil a identificação por eles, né?
Tem gente que acaba
Pela
trocando,
Polícia
né?
Federal.
Tem uma hora que você tá tão em sopa, minha camiseta ficou tapada de sal. É, mas a Polícia Federal Rodoviária pediu para a galera correr, porque é diferente. Você vê alguém correndo no acostamento, você não sabe se o cara tá indo buscar gasolina, mora no bairro, ou se o cara tá participando de uma prova de 100K. Então, eles estão total envolvidos ali, Kiki, com a corrida, sim. É, o ano que vem vai ser de Caruaru
Caruaru.
a Garanhuns, que seria o ano uphill. É o ano que vai ter um pouco mais subida. Mas, cara, é como a gente disse, sobe e desce o tempo todo com subida e descida muito forte. É, não deve mudar grandes coisas, não. E já perguntaram aí se pegou trauma, pensa em voltar. Cara, é cedo, né? É cedo para falar, mas eu vou voltar. Eu quero aquele troféu lá, velho. Eu vou voltar. Aliás,
Quer
viu?
dizer, ano que vem, back to back na Conrads e no 100K do Frio?
Eles falaram que acham que nunca teve isso lá. Porque eles criaram para ser uma prova pós-Conrads, um pouco maior que a Conrads, e pensando em pessoa conradeira fazerem. Falam que é a Conrads brasileira. Mas a gente deu tão certo que a gente estreou na Conrads esse ano e estreou nessa esse ano. Logo, a gente seria back to back nas duas em 2 meses, né?
Double back to
Gessé,
back.
vai
Diga
atender
lá.
celular, do ano que vem ou não?
Não, se eu olhar aqui meus contatinhos aqui, o Michael já está excluído. Tá
Já
fora.
trocou o número já.
É
Ah.
nada. Gessé, a gente vai lá, participa da festa com o pessoal da Corja, faz o
Isso.
apoio junto com o Cracrá. Se bobear, corremos metade, mas
Agora
vamos cair nessa
o meu
conversa.
foco, é fazer o Michelzinho voltar a correr. Então, o Michelzinho vai para 1K, 2, aí depois a 5, e aí eu vou acompanhando ele.
Muito bem, meu amigo.
Viu? Mas a Nara aí mandando um salve, Nara Urach, que pense num presente. Sabe aquelas meias que as tias dão, e daí elas te dão de aniversário ou de Natal e fica te cobrando? Cadê a meia que a tia deu? A Nara tem loja, tava com uma loja lá na Expinho, lá da Expinho. Expinho, é uma expo pequenininha da prova. E a Nara me deu um manguito, e no dia seguinte eu acordei e tava eu de manguito. Pô, eu fui até o fim, corri os 100K de manguito. Então é aqueles presentes que valeu a pena mesmo. Mas, cara, ó, é de se pensar, vocês imaginam que sensacional a gente armar duplinhas numa prova dessa, né? Assim, duelinhos de duplinhas. Cada um faz 50K, dá para armar várias coisas. Mas, assim, eu não poderia recomendar mais a prova. A gente foi de graça. A gente teve uma ajuda do Lula e do Rocinho, eles garantiram a estadia para a gente. De resto, a gente foi por nossa conta. A gente não ganhou nada para estar lá, nem para falar bem. É, então, é tudo verdade. É, eu recomendo de verdade a prova. Eu acho um puta desafio. E eu acho que todo mundo que devia se levar, quer se levar ao extremo, é, tem que considerar essa prova como sendo muito importante.
O Michael, algo importante. Eles prometeram uma camiseta para mim. Cadê minha camiseta?
Ixi, é verdade. Hein? Esquecemos, Kiki.
Não, não. Você não importa que esqueça. São eles.
Então, esquecemos de trazer, sinal que eles não mandaram, né?
Ah, então... Vamos lá. Irei o ano que vem a pegar minha camiseta, então.
Vê se não chegou na sede do Mania, Kiki.
Não, eles não sabiam que estavam correndo.
Eu acho que o jeito mais fácil da sua camiseta chegar aqui em São Paulo vai ser pelo Cracrá. O Cracrá vira e mexe, está vindo para cá, a gente ajeita isso aí. Brunão, é, tem pergunta da galera aí?
Cara, acho que agora não. A gente já abordou bastante das últimas perguntas. Acho que seja isso.
É, a questão do treinamento, né? Ah, um salve especial aqui para o Diego Lopes, nosso treinador, que nós jogamos uma batata quente no colo dele. Ele matou no peito e pau. É, mandou ver. É uma preparação totalmente contrária do que eu ia imaginar. O que eu faria? Por isso, Bolt, a gente fala assim, quem tem condição de ter uma assessoria à distância, de pagar lá seus 100, 150, 200, dependendo quanto custa uma assessoria, é muito sensacional. Como que foi nossa preparação de base para Conrads? É, longões, treinos que tinham bastante tiro, inclusive, durante a semana, que iam até a casa dos 10K. Normalmente, dois treinos de corrida de semana, tendo mais dois opcionais, então podia virar quatro de semana. É, e um longão, esse longão assim, ele crescia, ele ia crescendo semana a semana, caía um pouco, ia crescendo semana a semana. Tivemos dois longões acima de 60, dois longões acima de 50, 11 vezes acima da maratona de 42 quilômetros, rodamos para um cacete. Quando corremos a Conrads, em tese, acabou férias, inventamos sem cado frio. Qual que é a nossa mentalidade de mocorongo? Vamos repetir a dose. Vamos fazer aí. Só que, como não temos tempo, vamos meter aí uns dois longos, de 50 e 60. O Diego fez o quê? Não vai ter volume. Vocês vão ter correr uma vez 42 quilômetros a uma semana da prova e vocês vão se matar em academia. Passou uns treinos de domingo que eram 4 horas em equipamento sem impacto. Então, bicicleta, aquele. O que você quisesse fazer. Contanto que te mantenha o coração acelerado e, cara, e chega lá e dá certo. Então, o homem é bom mesmo. Muito obrigado, Diegão. Também não seria possível sem ele. Foi foda.
Grande Diegão, isso aí.
Bom, Michael, bastante gente está perguntando aqui, tendo dúvida de se tem algum recurso. O GPS aguentou toda a prova? Como que foi o esquema do relógio? Tem alguma configuração diferente?
Não, a gente usa o Polar, né? A gente, desde a Polar, apoiou o nosso projeto da Conrads, porque naquela ocasião eu tinha um outro modelo da Polar que não era preparado para Ultra. E ele não aguentaria as 12 horas da Conrads para mais, né? 12 horas não, mais de 10 horas da Conrads. Ele era um relógio que aguentava umas 8 horas. Daí a gente recebeu. Eu uso o Vantage M, que é o mais simples, o Mambinha usa o Vantage V. E aguentou de boa, termina com bateria e tal. A bateria do Mamba é mais bruta ainda.
Eu deixei carregando, né, a noite antes da prova, aí eu corri a prova em 11 horas e 39, e ele está com mais da metade ainda. Então, dá para treinar essa semana, eu vou carregar ele lá por sábado só.
Porque o que acontece, Brunão? Vou até pôr a tela grande aqui para explicar. Tem relógio que ele tem um modo estamina, ou sei lá, qualquer nome que ele quiser. Então, basicamente, o que ele faz para durar mais? Você liga um modo especial, não é o relógio normal. Então, vamos combinar assim, ó. Tem um ponto aqui e tem um ponto aqui. Só que nesse meio, você fez isso aqui, ó. Você fez uma barrigona assim. né? Aí o que acontece? Esse relógio, para aguentar mais, ele liga e desliga. Liga e desliga, em intervalos. Só que se ele ligou aqui e desligou aqui, e eu corri até aqui fazendo essa firula, a hora que ele ligar aqui de novo, ele desconsidera essa barriga. Então, ele fica muito impreciso. Então, no modo que a gente usou os Polar, foi relógio normal. Então, mediu cada centimetrinho de prova. Então, foi uma... Não é novidade para ninguém que a Polar é parceira desse canal. Então, eu encho a bola dos parceiros desse canal mesmo, mas é um relógio que aguenta ultra de boas. Ô, Kiki, pessoal perguntando quando que você vai para ultra.
Ultra?
É. Passados 42.
Tem um ultra em Central Park de 60K. Isso aí sim me chama a atenção. Aí você termina a ultra, vai para a Quinta Avenida, vai para o teatro, aí outro nível, né? Aí eu topo.
Pode ser. Ô, Kiki, mas falando sério agora, isso não é uma zoeira. A pegada de ultra é sendo menos preocupado com pace, sendo mais devagar, você tem que rodar mais devagar, você pode estar bem.
Você está querendo falar que a ultra vem com o Kiki? No ritmo do Kiki, é isso que você está querendo falar no português?
Porque não está rolando em outras distâncias, né? Vamos ser realistas. Então, pelo menos daí ele teria uma desculpa.
Mas roda lento, mas não preserva o corpinho.
Não. Me deixa tranquilo, cara. Eu estou feliz aqui com minha maratona. Estou feliz aí. Deixa para lá. Eu se faria, porque, em teoria, uma ultra. Em teoria, uma ultra é para montanha. É de trail, não é de asfalto. Em teoria, prática. E não mais. Cara, não sei, teoria não sei.
O tempo, estão perguntando o tempo aqui. Mambinha, qual foi o seu?
11:39:25, tempo bruto, líquido, né?
O meu, 13:11, acho.
Deixa eu ver aqui para você.
13:11. Ó, não é, mesmo porque desde o começo a gente está falando de terminar, então não é mimi nem desculpinha, mas eu só fiquei chateado um pouco, porque...
13:11:59.
Porque era para dar uns 40 minutos a menos nesse meu.
Escuta aí, Monte.
Aquela detonada minha, não, verdade mesmo. Tá na hora de
enterrar. Não, verdade. Começou. Daqui a pouco ele arrumou o culpado.
Porque caiu minha pressão.
Não,
que
não tem culpado. Mano, nós fomos lá. Não, não tem hora. Tem dois meses, nós fizemos duas ultras, tá bom demais. Mas é que eu estava indo muito bem. A hora que eu passei os 88, quase no mesmo tempo de Conrads, eu estava projetando até 12 horas e meia. Aí, a hora que eu passei mal, fudeu tudo, né? O Marcão que organiza, o Marcos Campos lá de Penedo, que organiza a muralha, que a gente já colocou na nossa cardápio também, ano que vem, dá para a gente ir em peso para a muralha, o Marcão queria fazer um sub-13, né? Marcão encontrou comigo quando eu tava passando mal. Marcão terminou com 13:01. É de cagar, né?
Mas vamos ver aqui, ó. Cadê 13:01? Não sei. Não achei o nome dele aqui.
Não, tá aí, 13:01. Eu achei hoje na
realidade. 13:01?
É.
31-02-13-00-49 deu, por um minutinho.
De masculino, no masculino solo concluintes, porque teve gente que não concluiu, foram 50 concluintes, o Mambinha terminou em 14º, terminou muito bem.
Muito obrigado.
E justiça também pro Burgos, né, que é um atleta lá do Nordeste, que bateu o recorde da prova abaixo das 9 horas. Ele que é low carb, tava rolando um papo de que ele ia correr em jejum essa prova, mas acho que não foi em jejum, não. Mas puta que pariu, fez em 8 e pouco, pace de 5:15 numa prova naquele calor, com aquele tanto de subida no Nordeste.
5:13 deu de pace.
É, um ET. Fala, Kiki.
Não, quando eu vi 5:13, quando eu vi o resultado, é inacreditável, não? Inacreditável, não?
Porque se você pegar maratona, você compara aí com os caras, faz pace de 2:50, mas Mas ultra, a pegada é outra. Na Conrad, é que na Conrad são atletas profissionais mesmo, né? Eu acho que o Burgos não é profissional, né? Ele é um atleta amador. Mas na Conrad é mais impressionante ainda. A Conrad é, você pegar um brasileiro, que é o melhor tempo de brasileiro aí, o Farnese, ele roda a Conrad a 4,30, né? É de cagar, né? É mais impressionante ainda. Mas o Burgos gabaritou ontem, foi animal. E é isso, amiguinhos, amiguinhas. 22 horas, eu tô com sono da pega para falar igual os nordestinos. E ainda tem que editar o vídeo de amanhã, que amanhã tem vídeo do 100K. E cara, ficou legal essa live nova, hein? Você vê só, a gente precisa às vezes...
Ficou bom.
A gente fica na zona de conforto, com aquela bomba de hangouts lá. E essa aqui a gente fez o que quis. Muito massa. Como a gente tá com uma hora cravadinho, Brunão, dá o seu boa noite aí, dá boa noite.
Boa noite, pessoal. Agora, tanto o Michael está com sono, eu também já estou com sono.
Aí, Lucas, são 3 horas da manhã?
São 3:10 da manhã. Mas é um prazer para mim ficar acordado até tarde para fazer a live, que é uma coisa que eu curto muito. Na semana passada não deu, porque ainda estava me adaptando aqui, mas agora estarei sempre presente. Então, valeu aí todo mundo que assistiu, que acompanhou até aqui. E até semana que vem.
Valeu, Brunão.
Show de bola, gente. Fica assim, então. Quer falar alguma coisa, Kiki?
Não, buonasera, tchau, nosso amigo Brunão. O bambino Brunão.
Ah, tá. E só para deixar claro que a gente gosta um pouquinho de correr, final de semana estaremos nos 21 da ASICS, beleza? Então a gente se encontra, quem for correr essa prova em São Paulo, vamos correr bem devagarinho essa aí. É uma prova rápida pra cacete, mas nós vamos rodar bem devagarinho. Alguém vai aí?
Último agradecimento, obrigado Lula, obrigado Russinho pela recepção, Cracra, que foi um apoio mais do que fantástico. E a prova 100K do frio é super recomendada. Quem quiser ir, pode ir, que é emoção do começo ao fim.
Vocês não responderam aí. Quem que vai? Tem mais alguém aí que vai nos 21K?
Da eu vou.
Ah. Que não? É.
Não, eu não vou.
Entendi. Então,
Kiki
não entendeu, mas a gente entendeu.
Cadê os treinos do Sub-4, Kiki? Cadê? Que eu não tô vendo, Kiki.
Faça seu meio aí, seu outro meio e falamos.
Olha!
Meteu, pegue meus tempos agora.
Pegue minhas majors.
Pega minhas meios e falamos.
Pro Kiki, a gente encerra a live, ó. Vou colocar a imagem do Kiki, ó. E a gente encerra com essa mensagem do Kiki, ó. Boa noite, gente. Valeu, todo mundo que assistiu. É nóis, até semana que vem. Amanhã, às 19 horas, tem 100K do Frio no canal. Tchau.
Abraço, galera. Tchau.